Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata?
Tudo bem, Tarsila.
Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Fernanda Paulini, que é coordenadora do projeto Meninas na Ciência. Tudo bem, Fernanda?
Oi, tudo bem.
A Fernanda, você é professora da UNB e está com esse projeto de meninas na ciência, né? Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está nos ouvindo o que, que é esse projeto, como que ele surgiu, como que ele funciona.
Sim, eu e a professora Angeli, lá do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, coordenamos esse projeto. É um projeto que começou no Museu Nacional do Rio, em 2016, e ele já teve edições na Unicamp, na URGS, e agora ele chegou em Brasília, né? A gente trouxe para a UNB, a primeira edição foi o ano passado, no semestre passado, e foi um sucesso. O objetivo é a gente inserir meninas na ciência, né? Como o nome diz. Então, a gente quer mostrar para as meninas que elas podem ser cientistas, né? Porque quando a gente pensa na ciência, a gente vê um protagonismo masculino, apesar de que as mulheres estão começando a ter uma maior atuação na ciência, mas ainda os dados mostram que o protagonismo é masculino, né? Todos os cargos de chefia, né? Todos esses cargos, eles são ocupados prioritariamente por homens. Então, a gente quer mostrar para as meninas que elas podem sim ser cientistas. E dessa maneira a gente trouxe esse projeto para a UNB, né, que é extremamente importante, a UNB que começou com cotas, com, né, o acesso à educação pública, e por isso que a gente acha esse projeto muito importante.
E essas meninas que participam desse projeto, são meninas que estão fazendo faculdade, ensino médio, como é?
Não, são meninas de 11 a 15 anos do ensino fundamental. Então, a gente abre inscrições e nós temos, então, 40 vagas. 20 vagas são destinadas para meninas de escolas públicas e 20 para meninas de escola particular. Então, a gente abre inscrições. A primeira edição, a gente teve quase 400 inscritas e a gente sorteou essas meninas, né? Então, é uma coisa bastante heterogênea.
O que eu gostei muito é que a gente estava conversando antes do podcast começar, claro, é que não se limita a um ramo da ciência, né? Você estava falando que a busca é por professoras, que sejam da área de exatas e de humanas também. Você falou da letras, as professoras da biologia. Fala um pouquinho mais sobre essas oficinas, como elas são.
Então, a primeira edição a gente limitou, né, para o Instituto de Ciências Biológicas, que é onde a gente está lotada. Então, como acabamos de chegar na UNB e quisemos fazer dessa maneira, que a gente acreditou que seria mais fácil, e foi um sucesso. Nós tivemos oficinas sobre algas, serpentes, né? Assim, as meninas olharem no microscópio a própria saliva. Então, a gente teve saída ali de campo, no campus da UNB mesmo, para coletar algas. Foi muito legal.
Mas plural, eu acho muito bacana. Eu também estava comentando sobre isso antes de começar o podcast, que esse tipo de iniciativa para as meninas, né? E que são replicadas, né? Essas iniciativas são replicadas. As meninas que participam dessas oficinas, elas conversam com as amigas, elas conversam com os amigos, elas conversam com os pais. E isso é muito importante para a gente tentar ultrapassar uma barreira atual, que é esse descrédito que a ciência está vivendo atualmente, né? Infelizmente, a gente está num momento de terra plana, de teorias contra vacinas e outras teorias tão perniciosas quanto, e que podem fazer um grande estrago na sociedade, né?
Vocês não imaginam como esse projeto trouxe para nós, as organizadoras, né, as monitoras também, que são alunas de graduação, um benefício e uma maneira de ver a sociedade de outra maneira. O que aconteceu? Os pais, a gente tem que pegar a autorização dos pais, né? Então a gente pede para eles assinarem uma autorização, eles levam as filhas deles para a UNB. Vocês não imaginam como é ver esses pais, a carinha desses pais na UNB. Eles nunca entraram na UNB. Como que a gente quer que a sociedade apoie a ciência, apoie os cientistas, se eles não conhecem o que é ciência ou o que é a universidade? Então, esses pais entraram, levaram as alunas até lá, as filhas deles, para passar o dia com a gente, né? Olha só, deixaram o tesouro mais precioso deles, as filhas, com a gente o dia todo. Então, elas passaram o dia todo com a gente e depois eles foram buscar. E essas meninas ficaram tão deslumbradas, a gente teve vários discursos incríveis sobre o dia que elas passaram na UNB. porque elas não conhecem. A gente não consegue dizer que esse descrédito que a gente tem é a sociedade, né? Sociedade descredo cientistas, não é isso. A gente não tem uma divulgação científica eficiente que pode fazer com que os pais, a sociedade, conheça o que é o nosso trabalho. E esse projeto, ele vai trazer um pouquinho disso para a nossa sociedade. A gente sabe que isso é muito pouco ainda, mas é o que a gente está conseguindo fazer no momento.
Esses financiamentos que estão diminuindo ao longo dos anos e no último ano caiu drasticamente, né? Isso afeta tanto a ciência quanto projetos como esse de vocês. Como que faz para poder levar um projeto desse adiante sem um financiamento?
Então, realmente os financiamentos para pesquisa estão caindo muito, né? Eu, como cientista, como pesquisadora, posso dizer. Mas um projeto de extensão como esse, a gente não tem financiamento nenhum. É muito difícil conseguir um financiamento, porque os itens que são financiáveis em editais de extensão não é o que a gente precisa. O que a gente fez na edição passada foi uma vaquinha virtual, que inclusive está disponível no nosso site. Quem quiser acompanhar o nosso projeto, www.meninasnaciênciaunb.com.br. Lá a gente tem, né, a opção da vaquinha. Na edição passada, a gente não tinha feito essa lojinha ainda e a gente acabou que nós da organização fizemos rifas e vendemos rifas para conseguir, né, pagar o lanche, o almoço, as camisetas. A gente teve algum, né, dinheiro também da vaquinha, mas não foi o suficiente. E a gente teve algum patrocínio, que também foi muito pouco, certo? Que não é o suficiente para arcar com todos os custos. Então, eu e a professora Angeli, a gente acaba que, né, com esse nosso sonho desse projeto, a gente acaba tentando financiar mesmo, né? A gente financiou, né, os itens da lojinha, e agora as pessoas estão conhecendo, estão comprando os nossos produtos.
Então, pessoal, tira o escorpião do bolso, vá ao site, comprem e ajudem a financiar um projeto tão essencial quanto esse. Uma coisa que também me pegou, foi, além da forma de financiamento, foi esse compartilhamento, né? Você falou, olha, o projeto já aconteceu na UNB, aliás, está acontecendo na UNB, mas já aconteceu na Unicamp, já aconteceu em outras universidades. Eu acho que esse tipo de colaboração é uma coisa da ciência, ou pelo menos era no início, né? Replicar, deixar aberto, trocar experiências. E uma coisa que tem acontecido muito entre as mulheres, né, nos movimentos, seja com o empoderamento da mulher negra, a questão dos cabelos, essas coisas, tem tido as redes sociais, as tecnologias têm tido um papel muito importante. Qual é a importância da tecnologia no projeto de vocês? O que vocês têm conseguido por meio dela?
Não, a tecnologia tem sido fundamental no nosso projeto. É através dela que a gente consegue ter essa visibilidade, certo? Então, nós temos uma página no Instagram, que é Meninas na Ciência UNB, certo? @MeninasNaCienciaUNB, sigam lá. E através dessa página a gente consegue divulgar, né? A gente tenta divulgar não só o nosso projeto, como a gente divulga a inserção das mulheres na ciência, certo? Mulheres que foram fundamentais para a ciência. A gente tenta deixar aberto esse canal também de conversa, né? As pessoas vêm, mandam mensagens pra gente, contam experiências. As meninas que participaram das outras edições estão sempre conversando com a gente ali nesse canal. E através dele que a gente tem conseguido um pouco de visibilidade, né? Tanto, não sei se foi através dessa tecnologia também que vocês entraram em contato com a gente, mas a gente está tentando, né, inserir o projeto na mídia, né? Tem outros canais que entraram em contato com a gente participou de algumas outras rodas de conversa da UNB de projetos de extensão que aconteceram. Tem um que é o Roda das Minas, não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Eles também são projetos de extensão, né? É um projeto bem importante. A gente participou, né, de uma conversa com eles. Enfim, a gente está tentando, né, fazer uma rede de colaboração, né, e através da tecnologia mesmo.
Você falou da dificuldade de levar um projeto desse adiante, como foi a primeira edição, sem o financiamento. Eu queria saber de você agora, como cientista da UNB, trabalhando lá, estudando lá, como que está essa questão da falta de financiamento para a ciência? Vocês estão tendo muitas dificuldades lá dentro, como que está?
Sim, a gente sabe que nós tivemos cortes bastante importantes na ciência, né, do Ministério da Educação. Nós temos cortes em bolsas, né? Tipo, os alunos não têm mais, né? A gente tá vendo que cada aluno que defende, antigamente cada aluno que defendia o mestrado, essa bolsa ia para outro aluno, isso não tá mais acontecendo, essa bolsa tá sendo tomada, né? E a gente não consegue mais passar ela adiante. Então, as pessoas que estão querendo fazer pesquisa, infelizmente, precisam trabalhar de outra maneira, né? Porque realmente a gente tá tendo um corte bem significativo, certo? Nas bolsas.
Nas bolsas, nos funcionários, né? A viabilidade dos laboratórios deve estar muito difícil, né?
Isso. E no, né, editais para financiamento de pesquisa e tudo, realmente está bem, bem difícil mesmo.
Isso é muito curioso, porque a gente está numa época bastante complicada da humanidade. A gente está aí com o surto de um novo vírus, né? Uma nova doença. E aqui no Brasil a gente conseguiu um feito, né? A gente conseguiu fazer um sequenciamento genético em 2 dias. Foram duas mulheres, inclusive, duas cientistas, na Universidade Federal da Bahia. E mesmo assim a gente tá sem verba.
É, parece que a sociedade anda bastante apática, né, com esse assunto. Vocês estavam até me perguntando antes do podcast sobre, ah, esse projeto deve estar, né, bombando na UNB, as pessoas todas. E não, né, a gente tá vendo que tá ocorrendo, não sei o que tá acontecendo, né, nossa sociedade tá um pouco apática com relação aos cortes, com relação às notícias, né, parece que a gente deu uma estagnada mesmo, né, nós estamos em 2020, tendo que provar que a Terra não é plana.
É difícil isso, né? Vocês chegaram a ver aquela postagem que na década de 90, no início dos 2000, os cientistas estavam clonando, estavam fazendo uma série de coisas dignas de ficção científica, de como...
Indo pra Marte, né?
Exatamente.
Assim, eu repostei.
E agora tá tendo que provar que a Terra é redonda.
Que precisa tomar vacina.
Né?
É uma evolução que vai precisar ser estudada.
Fernando, diante de tantas atrocidades em relação à ciência, como que você vê o futuro da ciência daqui para frente?
Olha, a gente está num período bastante nebuloso, né? Nós não podemos negar, mas eu não acredito que isso vai ficar para sempre assim. Eu acredito que se cada um conseguir fazer o seu pouco, certo? Eu vejo que o nosso projeto é pequeno. Ah, são só 40 meninas. Sim, é um projeto pequeno, que é o que a gente consegue fazer no momento. Mas se cada um conseguir fazer o seu pouco no momento, a gente vai conseguir melhorar isso, certo? E, infelizmente, o momento é esse. Mas nenhum mal dura pra sempre, né, gente? Tem que ser otimista e...
E é uma coisa... É uma contradição. A gente vive uma contradição também, né? Porque, ao mesmo tempo que hoje a gente tem o corte das bolsas, o corte das verbas, a gente tem mulheres cientistas se engajando para encorajar meninas a serem cientistas. E antes isso não existia, né? Antes a gente tinha mais verba, mas a verba era concentrada em um gênero só, talvez em uma raça só, uma etnia só. E hoje, apesar de ser menos, a gente consegue uma pluralidade muito maior.
Sim, a gente pode ver que no início do século XX, né, que não faz tanto tempo assim, a carreira de cientista era tida como imprópria para mulheres, né? Então, olha só, a gente teve um avanço muito grande. E teve um estudo da Unesco de 2019, do ano passado, dizendo que as mulheres representam 30% da ciência, né, do total de pesquisadores no mundo. Apesar de que a gente ainda tem uma discrepância bem elevada em algumas áreas, por exemplo, exatas, né, e engenharias. Existe um projeto também de meninas.com, que é para meninas na ciência na área de computação. Da UNB, né?
Ah, que legal.
Exatamente. Então, eu acredito que em um século a gente teve um avanço muito grande, né? E hoje a gente está conseguindo ter uma pluralidade com relação a isso, né? A participação das mulheres, o empoderamento feminino, né? Vamos pensar que a gente, pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente tinha uma sociedade extremamente machista, né? A gente era acostumada, nós mesmos, né, que estamos aqui falando sobre isso. Eu fui criada assim, e vocês provavelmente também, né, que o irmão não precisava fazer nada, mas a menina tinha que fazer as coisas de casa e tudo mais. E é isso, né, a gente tinha uma sociedade muito patriarcal. E isso está mudando. Então é por isso que a gente precisa continuar, né, com esse empoderamento feminino, né, e mostrando para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem.
É, isso é incrível, e uma coisa que você falou me puxou outra. Na verdade, não é que as mulheres não estavam fazendo ciência durante o século XX. A gente tem Marie Curie,
Berta Luz.
Exata. Mise da Silveira. A gente tem uma série de mulheres que se destacaram nas suas áreas, né? Apesar de todo o preconceito. Mas é que a maior parte das mulheres que faziam ciência eram completamente eclipsadas por seus companheiros, por seus professores, por seus colegas. Elas colocavam a mão na massa, mas não eram reconhecidas, né? E eu acho que esse tipo de projeto que você está fazendo agora, você e a professora Angeli, é muito importante para que isso não se repita no futuro, que essa prática de ocultar o trabalho das mulheres tenha fim.
Então, e a gente escolheu essa faixa etária, né, de 11 anos, assim, porque a partir dos 11 anos as meninas começam a ter o primeiro contato com a ciência, certo? As meninas começam a despertar, elas começam a ter ciências na escola, né, e começam a despertar para isso. Mas a gente pode ver também que isso vai sendo declinado, né? As meninas têm esse interesse e depois começa a declinar simplesmente pelo fato da nossa sociedade patriarcal, né? Das meninas pensarem que elas precisam terminar o ensino médio e trabalhar, cuidar da casa, casar, enfim, né? Tudo isso que ainda está incrustado um pouco na nossa sociedade, certo? Então, esse projeto ele vem exatamente para isso. Para despertar essas meninas que elas podem sim se destacar e podem ser o que elas quiserem.
É, apesar dessa evolução que você falou, né? Ainda as meninas encontram muitas dificuldades para poder seguirem o caminho da ciência, né?
Sim, com certeza. E talvez também pela falta de exposição a esses temas, né? É muito difícil meninas, né, que estão na escola ter uma exposição a esses temas. Como eu falei, a gente vê os pais, né, a família levando a criança na UNB. Muitas delas não têm exposição a isso, né? Nunca tiveram, não tem ninguém da família na universidade, certo? E hoje em dia, né, a gente tá conseguindo trazer esse contato maior a elas.
Não, isso é incrível. Você falou agora sobre as expectativas de vida, né, dadas às mulheres, sobretudo as mais pobres, que é casar, ter filhos. E, retomando isso, eu gostaria de contar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes que ela trabalha num laboratório de reprodução humana e animal. E isso te fez despertar para outro projeto. Você pode falar um pouquinho dele?
Sim, pessoal, eu vim falar do Meninas aqui, mas eu tenho outro projeto de extensão que o nome é Meu Corpo Eu Cuido, certo? Arroba Meu Corpo Eu Cuido, ok, no Instagram. Então a gente despertou uma ideia para os meus alunos, né? Especialmente do meu laboratório, os meus alunos de iniciação científica. A gente começou a dar palestras em centros comunitários, né? Inicialmente isso foi uma ideia bastante informal, certo? Eu fui convidada por umas amigas que faziam um serviço voluntário em Santo Antônio do Descoberto e fui dar uma palestra de educação sexual com foco em métodos contraceptivos, né? Nós sabemos que nesses locais mais pobres, as mulheres de 20 anos têm 5 filhos, certo? Então, eu comecei a fazer isso e fui levando os meus alunos e, no fim, criei esse projeto de extensão. Então, semestre passado, a gente deu palestras em algumas escolas e é um projeto bastante interessante que a gente aborda tanto a sexualidade como métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis, né? Também é um projeto de extensão.
Então, já são dois projetos super importantes, né? E já tem previsão de mais outros projetos por aí? Como tá?
Não tenho outra previsão de algum outro projeto. Esses dois já ocupam bastante tempo, né? A gente também tem todo o tempo com pesquisa, né? Aulas, enfim.
Vida de professora não é fácil.
Não é, a gente não fica, né, sem fazer nada,
certo?
Não fica de férias. Tem alunos, né, de pesquisa, a gente tem projetos de extensão, a gente está o tempo todo envolvida, né, em alguma ação. E eu tenho apenas esses dois projetos de extensão.
Não, que já são maravilhosos.
Que já tomam bastante tempo, né? Enfim, eu tenho um grupo de alunos que se engaja bastante nesses projetos e é muito bom que a gente tenha esse engajamento. Tanto meninas, que sou eu e a professora Angélica que coordenamos, mas a gente tem um grupo de 10 alunos, que são os alunos que organizam, né? Que estão o tempo todo, a gente está sempre, né, correndo atrás de tudo. E a gente também faz uma parceria bem legal com que a gente abre monitoria para alunas de graduação. Então, as alunas de graduação da UNB se inscrevem para poderem ser monitoras do nosso projeto do Meninas. E elas ficam muito, é muito lindo, gente, de ver. Então é bem legal, a gente engaja os alunos de graduação também no projeto e é bastante interessante. E são só mulheres, tá, gente? Tanto a coordenação como a organização, as monitoras e as pesquisadoras das oficinas.
Fernanda, então vamos finalizar aqui o podcast fazendo um serviço do projeto Meninas, está na segunda edição, então passa pra gente inscrições das meninas que querem participar, como que está a questão de financiamento, vamos passar todas as informações aqui.
Gente, essas informações vocês encontram no site www.meninasnaciênciaunb.com.br. Também temos um Instagram, @meninasnaciênciaunb, certo? Segue a gente lá, que lá vocês vão encontrar tudo.
Queria dizer a vocês que o mundo do entretenimento, o cinema, tem tratado dessas mulheres cientistas, tem filmes ótimos sobre o tema. E é muito bom a gente poder se referenciar, se ver na tela, vocês que são mulheres cientistas, que querem ser cientistas, se olhem, se vejam.
Isso aí, Renata. E você que está nos ouvindo, pode entrar em nosso site www.recontaí.com.br. Lá tem vários conteúdos, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Reconta Aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61-999-77-9527. Você também pode se inscrever para receber as notícias no WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima!